Esse podcast faz parte da rede paizinho.com.
Leitura de e-mails.
She's a maniac, maniac on the floor.
Sucesso.
Love songs.
Patrocina.
Olha só, o que que é isso?
Eu não sei inglês.
Também não sei, a letra. A gente
não era nascido.
Mas é, essa música daqui que vocês estão ouvindo, queridos ouvintes, é uma homenagem à vestimenta de Vitor Orives nessa gravação. Não tá com pijama, você tá com aquela camisetinha assim, mais levantadinha no ombro.
Esgarçadinha, né? No pescoço.
Esgarçadinha no pescoço.
É porque é velha. É esgarçadinha porque é velha.
Tá com aquele cabelinho assim, ó, mais assim, pro ladinho assim, ó, meio repartidinho.
Não, esse é
uma coisa meio anos 80, meio Dirty Dancing.
E
eu fico imaginando você vai puxar uma cordinha e vai cair água em você aí,
sabe,
entendeu?
Uma coisa que a gente não tem certeza, mas é porque a câmera não pega, mas o Vitor com certeza tá de polaina.
Exato. Não, eu tenho certeza.
Eu chamaria facilmente hoje ele de Fiuk, não sei vocês.
Então, esse filme é Flashdance. E já viu nesse filme de novo? Esse filme
não.
É uma bela de uma merda. Esse filme é muito
que isso,
ruim, cara. É sério, não. A galera fala, não, mas clássico,
olha só,
clássico, clássico.
90% dos filmes. É, 90% dos filmes não passam na regra dos 15 anos, cara.
Meu Deus, é muito ruim, que muito isso. Ruim.
Existe um filme.
Não, tem vários, mas.
Existe um filme.
Eu tô falando
que
de 90%, cara.
Na regra dos 15 anos.
Goonies.
Este filme, não. Esse Goonies filme passa. Se chama Guerreiros de Nova York.
Guerreiros de Nova York.
O nome
passa.
Em inglês.
Warriors.
Warriors.
Warriors é fantástico. Warriors é fantástico.
Guerreiros!
É maravilhoso. É maravilhoso.
Dublado. Dublado é fantástico. Dublado.
É dublado,
fantástico.
Passa na regra de 15 anos, bem lembrado.
Dublado. Não, inglês não. Tem
não,
que
não.
Ser dublado.
Não, não.
Não, assim, tem outros, cara. Tem outro, por exemplo.
Continua,
agora
verdade.
Na locadora vermelha apareceu o primeiro.
Gatinhos e gatões. Qual?
Príncipe no Highlander 1.
Highlander 1. Só
é
esse que presta,
bom,
né? Só esse que presta.
Que depois que bota alienígena e bio e ecossistema lá, com ecologia, foda. Não dá, na namorada.
Não, fica muito zoado. Fica
não,
tudo muito zoado.
Aí perdeu. Aí mandou se foder. Jogou a série no lixo. É foda. Ideia maravilhosa, rasgada, né? É foda.
É
o
Robocop,
diretor não tinha o roteiro.
Robocop só presta um, cara.
Não. Respeito com o Robocop. Robocop
só presta um,
não,
cara.
Não. Sai daqui. Sai daqui, peraí.
Todos
pronto,
é muito bom, é
pronto,
foda.
Tirei o Berto da gravação. Foda-se.
Tirou mesmo, gente.
Calê.
Na verdade, eu fico aqui, você me esconde. Mas Robocop só um presta.
Nossa,
cara. Se vocês verem de novo, eu tenho certeza que não passa.
Meu amigo,
Robocop.
O que é Robocop? Que coisa maravilhosa.
E
o
Rapto
Padilha também é ótimo.
O Rapto do Menino Dourado.
É bom? O do Padilha também é bom.
Não, é bom pra ser antológico.
Não, do Padilha não é bom, não. Não.
Talvez.
Ah, não,
é
cara,
vamos ver no futuro. Eu achei
cara,
que
era antológico.
Olha só que coisa maravilhosa. Você, uma criança que devia ter seus 10 anos, assistindo Robocop 1, gente estourando a cabeça, o braço, gente
isso aí,
cheirando
isso aí.
Cocaína.
Anos
entendeu?
90.
Anos 90, cara.
Pachico pra
que
caramba.
Que é
agora, não,
Toshiko,
um é antológico. Um é antológico.
Um é.
Os outros não chegam no perto.
Eu gosto bastante dos outros.
Os outros
bem. Um é melhor,
perto.
Mas os
um,
outros
não,
são bons
exato,
também.
Exato.
Oh,
mas é o que eu tô falando.
Agora, esse
um
novo
passa
aí,
na
não.
Regra dos 15 anos. Os outros não passam.
Ah, passa,
entendi.
Sim. Passa.
Não passa, não passa. Passa.
Sabe um outro filme entendeu? Que passa na regra dos 15 anos? Esqueceram de mim.
Nossa, maravilhoso. Um e dois. Assim,
um e dois.
O resto não existe, né? Lembrando
não,
que.
Não, acabou, perdeu a linha.
Não tem mais.
Eu lembro que teve alguns anos que a gente decidiu assistir isso com os meninos. Cara, eu nunca. Assim, raras as vezes que a gente senta aqui em família pra ver um filme e todo mundo gargalha. Os meninos gargalhavam, a gente gargalhava lembrando das situações. E os meninos gargalhavam de uma criança zoando os adultos, sabe? Lata na cara.
É ótimo,
se
machucando.
Eu indiquei, é maravilhoso.
Recentemente no Tricô, recentemente lá, nos últimos meses. Pra ver filmes antigos. Eu falei, Forrest Gump, Esqueceram de Mim. Cara, ver filme antigo assim, que passa na regra dos 15 anos, é muito bom, velho.
E eu não sei vocês, mas o Esqueceram de Mim, é, na época que passava, eu achava que eu poderia, tipo, salvar um mundo fazendo aquelas armadilhas, sabe? Tipo assim. Então, tipo, ah, deixa vir um ladrão, né? Ei, deixa vir um ladrão. Você pega aqui, amarra a corda aqui, pá, ele vai vir e pá, vai bater na cara dele o ferro ligado e tal. Ele tá na escada, você liga o ferro, o bagulho cai no gelo e... Mano...
Não, isso é exatamente o meu problema. Cara, é muita ideia pro Noah.
É muita ideia.
Não dá pra deixar aquilo ali, não, cara. Aquilo ali é um brainstorm da vida.
E quem nunca, Noah, quando pequeno, né? Quem for noventista, sou talvez aqui o mais novo, mas quem nunca abriu, tipo, na época do filme. Você tá tomando banho sozinho, o chuveiro embaçado, você escreveu o nome da garotinha que você gosta no espelho embaçado, tá, não sei o quê, mas aí você abriu, pegou o bozano do pai lá, o antibarba do pai, e fez assim, fez... Ah! E gritou, pôs a mão na cara e gritou, quem nunca?
Eu já fiz pra testar, mas não ardeu.
E foi essa sensação de, tipo, caramba, mano.
Eu fiz colônia, não ardeu porque eu não tinha passado lâmina na minha cara.
Tipo, caraca, velho. Aí, só que assim, com o pós-barba do pai, não ardeu, né? Ficou tipo aquela sensação de, ah, porra, era isso e tal. Mas você interpreta, né? Você faz,
Exatamente. Tá.
Mas agora... Quando você tá, tipo, meio suado, não sei o quê. Ou você cortou o cabelo, tá, fez o pezinho, não sei o quê. Aí você passa lá o Seiva de Alfazema, lembra? Aquele perfume verde. Bagulho que fazia assim, ó. Tic. Aí o bagulho, mano, vinha ardendo que parecia que tava arrancando a alma. Tava arrancando a alma, mano. Nossa, mas eu tenho muito essa memória.
Irmão, eu só fui no barbeiro, ó. Eu tenho barba há muito tempo. Eu só arranquei minha barba no barbeiro uma vez na minha vida. Pra nunca mais. Porque o maluco veio com a navalha de cima pra baixo, de baixo pra cima, de um lado pro outro, da frente pra trás. Eu falei, caralho, maluco, o cara quer tirar pelo da onde? O cara quer cortar dentro da pele pra tirar o pelo?
Não, é tipo aquele
mais.
Sorveteiro que faz sorvete.
É, mano, sabe, falei, caralho.
Na chapa, né?
Caralho, não dá mais não, irmão. Aí o cara, vou colocar agora a toalha quentinha e tal. Eu falei, não, beleza. Aí pô, veio a toalha quentinha, gostosa e tal. Pá. Aí ele ainda deu mais uma, aquela última passada, pra ter certeza que saiu, né? Porque o poro abre,
que não há vida,
acaba saindo.
Não há vida mais na sua
aí
pele.
Aí ele vai, pá, aí ele... Vai uma loçãozinha? Aí eu na inocência. Aí vai. Maluco me encheu a mão. Ele tal, assim, aquele estapão na cara, sabe? Não é suave. É o estapão que o maluco...
Não é legal. Não é legal.
Fala, caraca, mano.
Não é gentil.
Que isso, maluco? Nem paga um café, chama um lanche, sai dando tapa assim.
Tu tá ligado que eu tô pagando isso, cara? O que tu tá pensando?
Maluco, eu já raspei zero algumas vezes, né? Aí nisso, na segunda ou na terceira vez que eu raspei zero, o cara passou a maca, né? Passou a lâmina e perguntou se eu queria passar uma loçãozinha na cabeça, né? Aí eu meti, passa, pode passar. Ele fez uma vez, não sei, Thiago. Meteu ele na mão e deu pá na careca.
Tu segura, né? A lágrima desce, o olho enche d'água, a lágrima desce, mas você segura, não fala nada. Quando tu fecha a porta, que você sai da barbearia, fecha a porta, dá um berro. Puta que pariu! Filho da puta!
A alma sai do corpo.
Mano, que isso, cara. Que
aquela masculinidade tóxica que tu não pode xingar, não pode sentir dor, né?
Não, é isso aí, tem que ser forte, né?
Aí você só grita do lado de fora da barbearia.
Mano, que isso, cara, que isso. Nossa. Eu, a única coisa que eu fazia em barbearia era tipo, acertar, né? Porque eu não sou bom em fazer a minha própria barba. Então o cara cortava ali, acertava.
Quase
e
ninguém
tal,
é, né?
E aí fazia aquela, o pé aqui embaixo, né? Embaixo da barba.
Sim.
Tipo, as últimas vezes que eu ia, eu já falava assim, meu amigo. Não passa navalha, não. Pode passar sua máquina. Passa a máquina zero. Não, mas não vai ficar. Não, não tem problema. Tá tudo bem. Não precisa.
Não tem problema. Semana que vem vai estar igual, irmão.
Meu amigo, não interessa se você pede isso. O maluco ignora. Não. Pode deixar então, doutor. O maluco vai e vlapo. Eu, caraca. Deixa eu falar.
Figarolão. Dá vontade de falar que assim, ó. Cada navalhada que tu der na minha pele, eu vou tirar R$2 do teu pagamento. No final das contas, na minha barba, ele vai ter que me pagar, né? Se
for... agora que eu tenho cabelo, porque eu raspo essa história do Vitor aí, eu por 24 anos raspava com a Gillette no banho aqui, ó, carecão.
Nossa,
só que agora eu deixei crescer e tá? Tal, agora eu vou na barbearia, então eu gosto do Fígaro, já deito ali o cara, e assim, eu passo pelo menos 2 horas, porque é o Black, né, que agora ele tá... tá mais baixinho assim, mas quando ele vai no garfo, não, ele fica...
Não, é, porque tem que ir no pente pra crescer, armadão, pra ele, né, acertar, então, pra depois ele faz dar um...
Ele faz a acertada, tipo, parece os caras que tá podando árvore, tá ligado? Que, tipo, faz, passa a maquininha assim, mano, fica lindo, ele passa um fixador que se eu der uma cabeçada em alguém, traumatismo, e aí vem na barba aqui no desenho, tá, já tá, no degradê, pá, mano, é terapêutico, velho. Eu gosto, um salve pra minha barbearia assim, aí.
Uma coisa que eu sinto falta depois da pandemia foi isso. Porque assim, eu até reclamava com a Anne. Falei assim, porra, cara, a primeira grande vitória que eu tive como influenciador digital foi ter uma barbearia. Falou pra mim assim, ó, quando você quiser, pode vir sempre.
Eita!
Traz a tua família, irmão. Traz a família, a gente faz geral. Só marca a gente, fala da gente nos stories. Eu falei assim, é isso! É pra isso que eu trabalhei 8 anos!
Consegui!
Aí o quê? E aí, o que aconteceu? Ego. Pandemia, entendeu?
Ah, acabou. Mentira, foi recente.
Foi, eu fui umas 2 ou 3 vezes fazer isso só, e assim,
foi recente,
antes
dois
eu
anos.
Tinha mó ranço, eu tinha mó ranço com essas paradas, né, mas lá numa barbearia, assim, eu ainda tenho ranço com essa barbearia que o cara bota revista de mulher pelada, ou fica todo mundo, não sei o quê. E lá é diferente, é super família, e tipo, quando eu levava os meninos, oferecia um todinho, sabe, pros meninos, oferecia um mate, era muito irado. E pra mim, assim, eu mudou muito a minha vida quando... É isso, você vai, você deita, aí o maluco pega ali a toalhinha quente, bota na sua cara, você já dorme. Pra mim, eu não preciso de muito pra dormir, já durmo. Aí depois o maluco pega uma parada que eu não sei o que que é. É tipo um vibrador. E aí o maluco começa a passar aquilo na tua cabeça, né? Na barba e tal, não sei o quê, o massageador. E você fica assim, também, mano, que ele coloca do céu, aqui, ó, aquilo
ele coloca
dali.
Aqui atrás da mão, a mão fica tremendo e ele fica fazendo a massagem.
Isso. Meu amigo.
Gente, que maravilhoso.
Sabe aquela coisa que as pessoas falam de sensação extra, como é que é?
Extracorporal,
extracorpórea, sei lá. Eu me sinto dessa forma, eu sinto assim, cara, eu tô saindo do meu corpo, estou vendo todo mundo aqui do alto. Aí quando ele para, minha alma volta. Assim,
mas sabe qual é a melhor sensação extracorpórea? É a cara do Vitor percebendo que já tem 12 minutos que a gente não fala de e-mail.
Exatamente.
Isso porque é uma leitura de e-mails.
Vamos começar o episódio?
Três e-mails.
Bom, eu sou novo aqui, eu tô só seguindo o baile.
Não, isso aqui é o quê? Não, peraí, vamos lá. É uma leitura de e-mails, mas a gente tá falando da importância...
Há 3 minutos atrás, eu tinha esquecido que a gente tava fazendo leitura de e-mails. Eu achei que a gente tava no Talks ainda. Falei, cara, calma aí.
Estamos em Talks e-mails.
Bora.
Olha só vou falar a importância disso aqui. A importância o quê? Do homem falar sobre o autocuidado, sobre as coisas boas da vida, sabe? Sobre as coisas que fazem bem. Então, estamos falando de coisas boas, tá? Então,
não, foi um papo, aqui, então. Ó, foi um off no e-mails que eu acho que tem que deixar, que foi ótimo. Deixar. Eu acho que isso ficou aí. Ótimo.
É, e só pra fechar, Rock 1 também passa fácil na lista dos 15 anos.
Lá, ele reclama, mas ele volta. Volta ao tema aí, ó.
Rock 2 também. Acho que também
e
parou.
O Rock 4?
Rock 4 é o do...
Não sei, é o quando ele
não,
já tá velho,
não,
Rock, né?
4 é o ruim da União Soviética, né? Não é?
Não, e o 5? Fria. Não, é o 5? Não, tô falando desses 5. Que ele fez depois de velho.
Ah, não, o 5 é bom pra caraca. O 5 é do filho, que ele tem a frase clássica, que não importa quantas vezes você... Não importa quão forte você bata, o importante é quantas vezes você se levanta. Ó, até arrepiei. Isso aí, Rock, ó. Coraçãozinho, hein? Rock é foda pra caraca. Rock é maravilhoso.
Ele tá ouvindo a gente, inclusive, agora. Um abraço
Rock.
Aí.
Abraço aí,
não importa
Mr. Balboa.
Quanto o seu oponente te bata, a vida bate mais forte.
Exatamente. Cara, tem muita lição de moral. Rock é puta daí, que pega demais.
Cara, isso daí pro Berto, que mora na Avenida Paulista, não faz sentido nenhum, porque a vida não bate nele. Né? Ele deita na vida.
Mas a gente vai perder todos os patrocínios que a gente tem, porque as pessoas estão achando que eu tenho algum dinheiro na minha vida. Gente, eu vou mandar o extrato da minha conta pra você. Na verdade, eu vou colocar um código do Pix aqui pra quem quiser me doar direto. E não doar pro Tricô, tá, seus filha da puta?
Vai fazer um apoia-se do Berto, sacou? apoia.se/Berto, né? Mas...
Que é o meu Pix. Toma aí,
eu leio
Pix.
Primeiro. Eu tô lendo.
Vai lá então.
Primeira leitura de mim, finalmente, depois de 50 minutos de programa, Mariana Madureira. E-mail de um ouvinte lesada, risos, sir. Boa madrugada, sou Madu, uma ouvinte assídua do Paizinho, vírgula. Já estou quase terminando de maratonar os episódios. Quando li isso, eu pensei, pô, Paizinho, vírgula, não, é Tricô de Paz. Aí depois eu fui ler, não, realmente ela tá falando Paizinho, vírgula. Conheci o podcast por indicação do Spotify ao pesquisar sobre carga mental masculina e me encantei com o conteúdo.
Olha
depois
aí.
Depois de meses acompanhando o podcast, me dei conta que já conhecia e acompanhava o Thiago, não Berto, no YouTube, desde 2018. Sim, olha fui aí. Meio lesada. Ou estava em Nárnia. Ainda não sou mãe.
Que isso?
Na verdade, nem sei se quero ser, mas ouvir vocês me traz a esperança de que na próxima geração será menos estragada que a nossa. Risos. Escrevo esse e-mail para agradecer a vocês pelo trabalho incrível e transformador que fazem. Nos últimos meses, tenho enfrentado uma depressão e ansiedade meio tensas. E ouvir podcast de vocês me distrai, me faz rir e deixa meu dia um pouco mais leve. Nossa, muito feliz por ouvir isso. Aliás, por ler isso. Morro de rir com a implicância injusta com o Victor, que fique claro que não é legal isso. Essa implicância injusta não deveria ser engraçada. Peso na consciência de vocês. Com o Berto Fupistola, isso é muito bom. Com as intervenções do Bruno e com o Thiago tentando pôr ordem na bagunça.
Muito difícil, minha
aí
vida.
Aí tem aqui três carinhas aqui sorrindo, chorando de rir. Ainda não sou apoiadora por falta de recursos financeiros. Tudo bem, a gente entende. Mas já estou espalhando a palavra do paizinho. Meus vizinhos, pais de uma renca de crianças e que me obrigam a ouvir funk toda sexta-feira, agora ouvem paizinho em todo churrasco de domingo. Caraca, meu irmão!
Isso é vitória, hein?
Olhele, olhele.
Isso é vitória, hein?
Um abraço a todos. Isso foi uma referência ao... Eu já parei caso aqui não tenha pego. Um abraço
eu
a todos.
Não peguei não, mas tudo bem.
Um abraço a todos e faço votos para o retorno do senhor Gaita e da senhora Xilofone. E eu não sei se eles aposentaram não, hein? Talvez a idade tenha batido ali, caixão tenha rodado, não sei. A expectativa de vida desses instrumentos infantis é meio curta.
É verdade, cara. Eu, aqui o Xilofone já rodou. Eu nunca sei falar Xilofone, mas realmente aqui não tem mais não.
Xilofone.
Só uma correção. A conversa é uololô, agora tá certo.
Ah, agora eu lembrei, o maluquinho, o trabalhadorzinho lá do Age of Empires.
Exatamente, uololô. Converteu agora lá do sim. Funk pro... Não que funk seja ruim, só pra deixar claro, funk a gente gosta inclusive, tudo mais, olha só, é claro. Mas, pô, paizinho vírgula é acima de tudo, né?
Caraca, meteu um paizinho, vírgula, não, paizinho acima de tudo, vírgula acima de todos, sacou?
Caraca, brother. Ele fica, não gostei não, tipo,
ficou assim, meio perturbador, né? Mas
ficou
tudo
meio perturbador.
Mariana, obrigado demais pelo seu e-mail, fiquei muito feliz de saber que a gente tá ajudando aí com o seu quadro, cara, poxa, que a gente possa dar mais risadas aí, oferecer mais risadas pra você. É um momento difícil pra caramba, assim, quem tá passando por essa pandemia, ou não tá passando por alguma dificuldade emocional, ou de saúde física, ou sei lá, de qualquer outra coisa, cara, não tá no Brasil, entendeu? Então, assim, tá todo mundo lascado também, sem querer diminuir, inclusive, o seu sofrimento, mas a gente se sente honrado de poder dar algum tipo de alívio aí pra você, tá bom? Fico aqui torcendo para que em breve a gente comece a receber os e-mails falando: eu não aguento mais, eu me mijo de rir ouvindo o Tadeu. Tadeu, imita o Silvio. Tadeu, manda um oi para minha mãe, fingindo que é o Silvio. Mas
boa
a gente
noite,
tá,
dona Araci. Um beijo pra senhora, minha colega de trabalho.
Mas muito obrigado mesmo, Mariana.
E obrigado por lembrar de mim e chamar o Queiroz de não Berto.
Bem pensado.
Fazer o quê, né? Mas aí, ó. Vamos para a próxima leitura? Eu não vou nem comentar isso aí, cara. Porque tava muito bom o clima. Aí não ficou legal agora, não.
Obrigado pelo e-mail.
Mas eu vou ler o quê? O próximo e-mail do Benigno. Eu não sei se é Benigno ou Benino. Beninho. Vou chamar de Beninho. Porque na Itália siciliana, Benigno se fala Beninho. Então eu vou falar Beninho.
Relevante. Estou meia hora de episódio pra falar nada, vai lá.
Terra nossa.
Você sabe que eu não faço a menor ideia disso, né? Mas tudo bem. Mas tricoteiros e tricoteiras, meu nome é Beni. Não, o seu nome é Beninho. E espero que estejam todos bem. Não sei nem por onde começar, mas vou tentar. Primeiramente, vocês são sensacionais, fora da curva. Parabéns por espalhar tanto carinho, amor e conhecimento. Sobre o episódio número 123, Viver Sobre o Meu Teto, que episódio é esse? Já ouvi o programa mais 5 vezes e choro fico... Já ouvi o programa mais 5 vezes e o choro ficou entalado todas as vezes. Achei que seria mais um programa onde eu aprenderia muito sobre como ser um pai melhor para os meus três pequenos, 19, 17 e 2 anos e meio. Olha isso, o cara tem aí um...
temporão.
Não, um temporãozão, né? Mas acabei tomando um soco no estômago e me conectando muito comigo mesmo e com a minha história de vida. Cresci em um lar onde não fazer parte da casa era regra. O Fred Matos e minha psicóloga me ajudaram a reconhecer muitos problemas com a minha mãe. Muitas vezes na vida tive aquela sensação de que não estava no lugar certo, que não era merecedor das coisas que eu tinha conquistado. Tenho problemas com comida, acabo descontando a maioria das minhas frustrações na comida e agora descobri um motivo. Meu corpo é o único lugar que eu sinto que pertenço. É o único lugar que eu escolho o que fazer, seja escondido dos outros para não ser julgado, seja na frente dos outros para ser admirado. Enfim, muito obrigado pela dedicação de vocês. Abraço, Beninho. Caramba, Beni, muito obrigado, cara. Eu me identifiquei um pouco com a sua fala aqui com relação ao corpo. E, poxa, é um abraço para você, cara. Eu sei como é difícil a gente ficar buscando formas de se encaixar, de ser aceito. E isso é um negócio que a gente precisa de muita terapia para poder resolver, cara. E é muito difícil passar por isso. Então, um abraço muito apertado para você aí. E que legal mesmo saber que um pai de filho de 19, 17 anos e agora de 2 anos e meio ouve a gente. Porque eu fico sempre pensando assim, pô, ou o cara que não tem filho nem nada e acha legal o papo vai ouvir, ou alguém que tem filho pequeno vai ouvir porque acha interessante. Agora, alguém que tem tanta experiência quanto você ouvir a gente, pô, pra mim significa muita coisa. Então, valeu, querido.
E uma coisa interessante também é que ele também tem o mesmo comportamento que eu. Eu tenho a psicóloga e tenho um tricozinho como terapia.
Ah, é.
Tricozinho terapia junto com o psicólogo, ó, fechamento pra cabeça.
Isso tá fazendo toda a diferença, de verdade. Eu cheguei agora, mas já tá me fazendo um bem danado aqui. Ouvir as histórias, conversar, falar nossas besteiras aqui junto, na mesma sintonia, na mesma vibe, e ouvir relatos tão, tão fortes, assim, bonitos como o seu, Beni. Faz toda a diferença. Obrigado mesmo, hein?
Próximo!
Agora sou eu?
Yep.
Boa. Agora, Tadeu vai inaugurar a leitura de e-mails dele e já toma uma sapatada do Ângelo Bernardo.
Toma um caralho de e-mail grande.
Exatamente. Ângelo, ele não abre a caixa de entrada dele para escrever um e-mail se não for uma sapatada imensa. Então, esse é o trote do Tadeu.
Obrigado. E eu agora vou ver se eu fui alfabetizado corretamente, porque nessa geração, né, conectada, a gente não lê, né? A gente só digita e digita tudo com consoante, esquece vogal. Enfim, darei o meu melhor. Eu preciso fazer voz de Ângelo ou não? Só a minha tá bom.
Faz,
né?
voz de Ângelo. Interpreta.
Voz de Ângelo. Então vai.
Isso aqui é o tablado.
Tá bom. Ressignificando.
O texto é grande.
Não, mas aí, né? Eu também não vou ficar fazendo intervenção a cada vírgula também, não, que nem vocês. Eu vou ler aqui. Vocês que lute. Beleza. Então, vamos lá. Ângelo diz: ressignificando as masculinidades. Olá, tricoteiros brabos. Risos, 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 sir. Já entrei no e-mail com piadinha hétero topzeira e todo trabalhado na ironia para vocês verem a importância desse assunto para mim. Estou escutando o programa nesse momento, pois mais tarde não devo conseguir enviar o e-mail e não quero perder esse assunto. Acho chique a pessoa que tá, por exemplo, ouvindo um áudio já digitando a resposta ou ouvindo um podcast já escrevendo um e-mail. Isso é muito importante.
É um multitasking, muito difícil isso, cara.
O cara é muito
pois
bom.
É.
Eu já devo ter contado em algum e-mail desses que eu mandei que o primeiro episódio do Tricô que eu escutei, sem ser Talks, foi o de masculinidade com o Fred. Tá bom que é covardia, o Fred é impactante, mas caras, não é só isso, sabe? Esse assunto é delicado demais pra mim em todos os aspectos e esse programa de hoje, com a participação do Thiago Oliveira, vocês conseguiram abordar tudo de forma bem divertida e acessível, o que eu acho muito importante. Mas eu já chego lá, aguenta aí. Então ele já tem todo um, né, um storytelling aí, mandando a gente aguardar.
Não, né? Tá construindo, tá um crescendo. Né?
Então
tá um
vocês
crescendo.
Que estão ouvindo, aguenta aí que ele guardou uma informação na caixa aí. Então vamos
Isso
lá.
Isso aí é a jornada do herói.
Exatamente. Acho que vou começar pelo começo. Eu resolvi ressignificar minha masculinidade depois que Jape nasceu. Ressignificar eu acho bem melhor que desconstruir. como o Thiago Oliveira falou, a gente não vai deixar de ser homem e, principalmente, a sociedade em que vivemos não vai deixar de ser patriarcal tão cedo. Espero que um dia deixe de ser, mas não vai ser uma atitude isolada sua que vai mudar isso do dia pra noite, né? E aí, não tem jeito? Tem! Você pode repensar e discutir a masculinidade patriarcal como ela é hoje e se esforçar para mudar, como o Queiroz falou. Eu acho chique quando a pessoa vai fazer uma citação e ela cita sobrenome que fica bem em referência bibliográfica. Eu acho legal isso.
Só vou ter cuidado de botar.
É,
só dentro, só uma vírgula que é JP.
JP.
É.
É, porque é JP é o nome é do filho dele.
A gente lê,
a gente lê com o inglês. Então, JP. É porque a gente é babaca, né?
Não, é. Eu percebi essa e assim, depois que eu tô, tipo assim, o nome tá no primeiro andar. Vocês me falam isso no 12º andar.
É que eu não queria interromper. Porque
não dá pra resgatar. E eu tava todo...
Não, né? Eu queria fazer então, um Victor Rupting.
JP asterisco. Então, isso é você ficar esperto pros padrões da misoginia estrutural que tá aí. Saber o que tá errado e se esforçar para não reproduzir esses discursos e não passar pano. Por isso, o nascimento do meu filho, JP, foi um marco para mim. Como posso criá-lo para não ser... Como posso criá-lo para não ser um macho escroto? Eu achei esse caminho no estudo, pois é assim que eu faço as coisas e me sinto confortável assim. Não consigo discutir nada sem ter um embasamento. Não acho certo falar por falar e achar que eu tô certo só porque eu sou um homem branco. Então o cara tem aí a consciência de raça, de privilégios. Isso é muito importante. Gostei dele, quero andar com ele no recreio. Agora vamos continuar aqui. Que você tem que descer a barrinha, então eu vou falando pra descer a barrinha aqui. E é por esse motivo que eu perturbei o Queiroz pra manter os vídeos do paizinho sobre masculinidade. Cara, com esse alcance todo que você tem, é essencial falar sobre isso. Se eu soubesse usar a rede social, eu mesmo falava. Riso, 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 sir. Mas eu fico muito satisfeito de poder te ajudar com isso. Sei que sou chato, fico enchendo os roteiros de referências, te desafiando e perguntando um monte de coisas, mas faz parte do processo de eu aprender contigo e agradeço demais por isso. Fiquei feliz demais também do grupo sobre masculinidades ter entrado no Paizinho Verso. Aliás, amigo, se você não fez o jabá no programa, eu mesmo vou fazer aqui. Apoie o Tricô que você vai poder entrar nesse grupo supimpa. O grupo vira e mexe bomba de papos que a gente precisa ter e não tem onde puxar assunto. A gente dificilmente tem grupos em que a gente pode falar disso. Eu tenho um grupo de amigos que, de vez em quando, eu tento problematizar algumas piadas que aparecem por lá, rola um debate que... Dá pra notar que a galera tá desconfortável, mas acontece o papo. E é aí que vem o papo da descontração da conversa. Que eu ia falar outra palavra que...
Falar desconstrução.
Eu dei um ralentando aqui, mas é descontração da conversa. Como eu sempre falo, você pode zoar, pode ser engraçado e é ótimo. Só não é legal ficar puxando piada racista, LGBTfóbica e misógina. Eu tô muito com esse cara. Angelo, nós estamos juntos, irmão. O chato da roda. Episódio 128, diga-se de passagem, garotinho. Dá pra fazer isso. Sempre deu. Não é mimimi. E nunca foi. Obrigado novamente por me proporcionar essa experiência. Cara, acho que é isso. Se deixar, eu tenho muito o que falar sobre isso. Eu sou um homem emocionado, mas lutando pra melhorar. Ainda bem que não assisti a gravação desse episódio, senão ia flodar o chat. Eu acho que é a palavra certa, né?
Flodar, é isso aí.
Flodar o chat. Um forte abraço, que um dia será presencial. Ângelo.
Angel Bernard. Brilhando como sempre.
Eu fui bem na minha estreia de leitura.
Você foi maravilhoso. Você foi um tesão, cara.
Muito obrigado. Não, muito obrigado.
Muito bom. É claro que com um e-mail desse também ajuda, né? Porque o Ângelo sempre escreve, a gente zoou, mas o Ângelo escreve e-mails muito legais e ele tem me ajudado, eu não tenho gravado os últimos roteiros que ele preparou, mas ele era um cara que tinha se oferecido a preparar roteiros comigo pra eu gravar vídeos pro meu canal sobre uma série de masculinidade, né? Que eu gravei alguns, aí dei uma parada. E aí depois a vida veio e o meu canal tá uma bagunça. Mas eu quero muito retomar essa gravação, acho que é uma conversa importante que precisa ser feita, sim. E pela conversa que ele botou aqui, esse é um e-mail de um episódio antigo. Então acho que ele mandou esse e-mail há um tempo atrás. Eu acho que ele não tinha ainda ouvido o Chato da Roda. Então, não ouviu. Com certeza.
Na verdade, ele citou o Thiago Oliveira, que foi um episódio antes do meu.
Foi 127. Um antes, exatamente. Isso.
Tá então, como pô, eu sou nerd, eu estudo o Tricô de Paz.
Então, assim, eu tenho certeza que ele deve ter ouvido, deve ter curtido bastante também. O Ângelo é um cara especial, cara. E mora aqui perto de mim, cara. Muito legal. Então, fica aí o meu abraço pra você, cara. Tamo junto sempre. Só fazendo um reforço aí desse grupo que ele falou. Foi um grupo de masculinidade que a gente criou dentro dos apoiadores mesmo do Paizinho, né? Então tem o... Eu acho que o nome do grupo é Masculinidade Supimpa. Alguma coisa assim. Porque a gente não tem criatividade, né? Então qualquer coisa é supimpa.
Supimpa.
Então, é um grupo que tá bacana, tem uns caras lá que estão discutindo e pedem ajuda, então tá muito bonito ver também esse movimento, né? Porque eu acho que é isso, para discutir masculinidades, a gente tem que discutir entre a gente, né? Tem que ter um lugar pra gente fazer isso, e um lugar que os caras possam se sentir seguros também, para se vulnerabilizarem, entre pessoas que sejam confiáveis. Eu sei que não dá para falar isso entre, né, dentro daquele grupo tóxico lá que o Vitor, por exemplo, tem. Então,
que ele é o ADM,
a gente precisa criar,
né,
esses lugares.
Ele é o ADM, né, Vitor?
O Vitor é o ADM do grupo tóxico.
Na verdade, eu saí desse grupo já. Não
te botaram de volta, não?
Não botaram, não.
Que bom. Mas é isso então, de leitura de e-mails, estamos aqui, a inauguração aqui do Tadeu na leitura de e-mails, que ótimo, meu amigo, estar aqui com a gente, espero que os próximos venham muito recheados aí de novos episódios, continuem mandando e-mails pra gente, tá bom? A gente demorou pra fazer essa leitura aqui porque a gente tá cansado da vida, né? A gente tá com sono, o Vitor já tá virando o olho ali de cansaço e a gente sempre acaba às vezes prejudicando a leitura de e-mails, mas... A gente promete que a gente vai fazer esse esforço de sempre dar essa leitura, porque é uma parte gostosa do nosso trabalho aqui, é ler o feedback de vocês, tá bom? Alguém mais aí, alguma...
Não, obrigado por você doar um pouco do seu tempo mandando um e-mail pra gente.
Pois é importante. Então é isso, né, gente?
É isso.
Vambora? Ou vamos continuar os filmes de anos 90?
Não, preciso dormir, ó. São aqui, ó. Tá, não, tá na hora já.
Foda-se. Alagoa Azul, Alagoa Azul.
Eu vou dar logo off aqui.
De volta pro futuro, com certeza.
Alagoa
de volta pro
Azul,
futuro.
Nosso primeiro
passa
pornô.
Na regra dos 15 anos. De volta pro futuro.
Alagoa Azul, nosso primeiro pornô.
Alagoa Azul também
primeiro
passa.
Pornô.
Não, vamos lá. Alagoa Azul.
Eu não acredito.
Memória afetiva.
Caralho, Tadeu.
Se vê
Tadeu.
De novo... Se vê de
Tadeu.
Novo, não
eu,
passa.
Eu vi recente, não.
Olha aí, Tadeu, olha o que você provocou.
Tá no limiar, sabe? Passa, não passa? Para algumas pessoas não vai passar, não. Mas
eu acho que eu nunca vi Lagoa Azul. Essa é a realidade.
Sério?
Então você tem que... Pode desligar, tchau. Valeu.
Eu sei que tem duas criancinhas perdidas na lagoa que rola alguma coisa de nudez ali.
Acho tão legal.
Mas eu acho que eu nunca
que
vi.
Que cresce no mar, tipo igual o Gremlin.
Igual...
E aí eles têm uma relação, têm um filho, constroem casas com escorregador de bambu, que é animal, que toda criança que assiste a Lagoa Azul você quer ir para as árvores do seu bairro construir casa na árvore com bambu e escorregador. Enfim, tá só os dois, tá ligado? O cara é engenheiro, o cara é pedreiro, o cara é construidor de casa.
Ele é o Rodrigo Hilbert, né? Depois veio se tornar o Rodrigo Hilbert.
Total, enfim.
Não é a regravação da Lagoa Azul vai ser o Rodrigo Hilbert com a...
Fernanda Lima. Maravilhosa.
A regravação é essa.
Maravilhoso.
Ô, Tadeu, uma coisa que você precisa aprender aqui, que você tá chegando agora, é o seguinte: qualquer coisa que você usar durante uma gravação será utilizada contra você, porque é necessário uma vírgula pro Berto começar a falar sobre a gênese de alguma coisa.
Vocês estão dando mole.
E aí um episódio que já é longo.
Vocês estão assim, dando mole.
Não alimenta o Berto.
35 minutos. Ah,
não
stop,
alimente
ó,
o Berto.
35, 20 segundos pra dar
calma,
stop.
Calma. Vamos dar tchau então
segundos.
Pra gente. Então valeu, gente. Uma boa semana, Supimpa. Não, isso é coisa que o Vitor fala. Um beijo, até a próxima e tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa. É dia.
Valeu,
bom dia, Supimpa.
Valeu, gente. Um abraço. Obrigado pelos e-mails.
Tchau, tchau para todos. Um beijo. Vai rodando.